Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Está connosco o senhor professor Pedro Martins, que é o presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Carp Fishing. Trata-se de uma audiência que nos foi solicitada em fevereiro deste ano e estamos neste momento a corresponder a essa solicitação. Já dei nota ao nosso convidado das regras das nossas audiências e, portanto, estando em condições para dar início à sua intervenção, convidava o senhor professor a fazer a sua apresentação. Dispõe de 15 minutos, o pequeno cronómetro ao fundo da sala ajuda-o a e dispõe desse microfone. Faz favor.
Ora, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente e, de alguma forma, continuar um processo que tem sido feito nos últimos anos de sensibilização dos órgãos de soberania, do poder político, das autoridades, em relação a uma questão que se prende não apenas com o aspecto técnico da regulamentação da pesca desportiva, mas, em última análise, é uma questão de cidadania, tem múltiplas incidências do ponto de vista do exercício dos direitos individuais, etc. Obviamente, o que está em causa é a alteração da lei da pesca em águas interiores, e o processo vai avançado e a nossa questão é concreta, a nossa questão tem uma incidência muito concreta, prende-se com a nossa modalidade em específico, o carp fishing, que é uma modalidade que tem, digamos, um valor turístico a nível da Europa, e Portugal é o único país em que, de facto, não é possível praticar essa modalidade nos moldes em que é praticada a nível da Europa, isto é, com pesca noturna, sessões de 2 ou 3 dias com acampamento no local. Isso, em França, por exemplo, gera uma indústria turística significativa, não é? Portanto, a questão é muito concreta. Nós temos tido a oportunidade de avaliar e acompanhar o processo de alteração da lei. A lei número 7/2008, e a questão, obviamente, prende-se com, em particular, com no artigo número 3, definições, em que a linha I, em que a jornada de pesca é definida como o período que corre entre a meia hora que antecede o nascer do sol e meia hora após o pôr do sol, exceto em situações a regulamentar. Desde 2008 que, de facto, essa regulamentação não foi feita e penso que vai ser feita brevemente, não é verdade? Portanto, do ponto de vista técnico, esta é a janela, digamos assim, em que seria possível fazer uma regulamentação deste tipo. Aliás, convém dizer que a nossa associação já enviou uma proposta de alteração que, a nosso ver, é compatível com a lei em diversas vertentes. E essa proposta de alteração foi subscrita, foi apoiada pela Federação Portuguesa de Pesca Desportiva. E podemos dizer até que, entre as diversas associações de pesca desportiva, incluindo a Federação e também a Associação Nacional de Pescadores Lúdicos e Desportivos, a nossa associação, há uma convergência, há uma unanimidade no que diz respeito a esta matéria. E penso que também, a nível político-partidário, tenho a convicção de que a nossa causa poderia merecer, digamos, um apoio consensual também. Penso, porque, no fundo, há aqui questões turísticas a ter em conta, para além das questões que se prendem com os direitos de cidadania, não é? Porque, de facto, convém salientar que o turismo de carp fishing é uma vertente de turismo sustentável, é que Portugal é dos únicos países onde isso não está a ser potenciado neste momento, e este processo arrastou-se muito tempo. A nossa associação, no fundo, fez diversas intervenções, diversas iniciativas dirigidas ao governo, às autoridades, inclusive às autarquias, e penso que justifica inteiramente avançar com esta questão. Há uma questão do ponto de vista técnico, já houve aqui a intervenção da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, que, de facto, o que está em causa aí é a vertente Há uma questão técnica que é relevante para a apreciação desta questão, que é a pesca de competição versus a pesca lúdica. São duas dimensões diferentes da pesca desportiva. Sendo que aqui não há, digamos, do ponto de vista dos interesses e daquilo que é as aspirações da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva e as nossas, podemos dizer que há uma complementaridade, não há nenhuma oposição, porque, de facto, para a Federação de Pesca Desportiva, o que está em causa, essencialmente, é uma causa perfeitamente justa e tecnicamente adequada, que é garantir que os atletas de competição possam treinar livremente para as competições. Nós concordamos inteiramente com isso, certo? E, de facto, não faz muito sentido isso. Mas a nossa causa vai mais longe, porque tem outro âmbito, tem um âmbito diferente, porque o turismo de carp fishing não tem a ver com a pesca competitiva, diretamente. Não estou a dizer que a pesca de competição não possa ter interesse turístico. Tem, mas é pontual, digamos, em momentos específicos do ano, duas ou três vezes, ao passo que esta indústria de turismo faz durante todo o ano. Durante todo o ano, incluindo o inverno. Sendo que o clima português tem vantagens desse ponto de vista. Implicaria que, de facto, Portugal pudesse ser visitado por praticantes da modalidade, toda a Europa e não só, não é? Porque isto, França, por exemplo, é um país onde isso está muito desenvolvido e é uma indústria que gera somas avultadas de dinheiro todos os anos. Portanto, eu considero que pode haver uma convergência, pode haver um consenso entre todas essas entidades. Simplesmente, é importante referir que aqui não está em causa apenas a pesca de competição, é também pesca lúdica. Mas uma vez que a nossa proposta, vou tentar resumir a nossa proposta da APCF, mas tenho a convicção de que, à luz desta lei, que está agora a ser alterada, e já foi alterada em alguns aspectos, como a carta de pescador, a definição das espécies exóticas, questões que já foram aqui tratadas, nós não temos nenhuma alteração a propor em relação a isso. A nossa proposta, no fundo, é uma proposta, podemos dizer, realista, execuível, praticável, até porque nós estamos em colaboração permanente com o ICNF há muito tempo, não é? E sabemos que esta proposta que nós fazemos alcança um acordo, quer com o ICNF, do ponto de vista técnico, quer com a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva. E, resumindo, o que é que nós propomos? Propomos a legalização da pesca noturna à carpa, não em todos os lados, não de forma indiscriminada, o que seria desaconselhável, e seria, de facto, seria inclusivamente pouco prudente, mas apenas em locais e em condições, tal como está salvaguardado naquele artigo que eu citei, das definições da jornada normal da pesca, porque, de facto, a questão é essa. Designadamente, nós propomos zonas de pesca noturna, tal como já existe em França, e eu enviei à Comissão Parlamentar alguns exemplos de regulamentações dessas zonas. A proposta que nós fazemos é ainda mais exigente do que aquilo que acontece vulgarmente em França, uma vez que defendemos que, para se criar uma zona de pesca noturna, é um conceito que nós lá abordamos, tem que haver condições, designadamente existência de infraestruturas que permitam que essa prática seja feita com inteiro respeito pelo ambiente, pela segurança, etc. Basicamente, a nossa proposta passa por defender zonas de pesca noturna em águas públicas, concessionadas ou não, e sabemos, aliás, porque temos feito muitos contactos junto das autarquias, e sabemos que há muitas autarquias, aliás, enviaram cartas também a sensibilizar a Comissão Parlamentar, e há muitos locais do país em que, no âmbito de concessões, sabemos que há vontade de criar essas zonas de pesca noturna, porque esta modalidade já se pratica lá em contexto de competição, mas, obviamente, para organizar uma competição, isso exige muita burocracia. Isto é algo diferente. É algo tão simples como isto. Vamos imaginar um pescador inglês ou francês, vou passar 5 dias a Portugal num determinado local. Tinha que haver um sistema prático, desburocratizado. Aliás, eu próprio e alguns membros da nossa associação já visitámos França diversas vezes e é possível fazer isto, quer em lagos, massas de água privadas, que é uma situação à partida mais fácil de enquadrar, e zonas de pesca noturna públicas. Eu enviei à Comissão Parlamentar, não sei se tiveram oportunidade alguns regulamentos, por acaso tenho aqui, mas há milhares deles, não é? Em que se define como é que se, através de licenças, etc. Isso até seria bom porque, de facto, os cofres do Estado também poderiam ser alimentados com essas licenças. É o que se passa, por exemplo, em Espanha. A outra situação que nós propomos, obviamente, à luz do ordenamento vigente, não faz sentido o que acontece neste momento. Por exemplo, nós temos, em França, de facto, em outros países, há lagos privados. Ou seja, as pessoas pagam um bilhete e estão lá a pescar 3 ou 4 dias, uma semana, sossegados, não é? Montam os aquele tipo de acampamentos que os carpistas montam, quer dizer, muito camuflados, muito discretos. Isso é perfeitamente normal. À luz da lei portuguesa, o que é aberrante, não só do ponto de vista desta técnica, mas do ponto de vista do exercício da liberdade individual numa sociedade democrática. Então, compreende-se que, por exemplo, o proprietário de um lago privado, como há um em Portugal, em Alfarófia, não é? Em Elvas, que já conhecem essa situação, que inclusivamente é noticiado em revistas estrangeiras que eu tenho aqui, ele, se quiser, não pode deixar os pescadores pescarem de noite. Portanto, é proibido por lei, o que é uma situação aberrante, porque é propriedade. Está na propriedade privada dele e não pode deixar estabelecer um contrato, paga um determinado valor, resulta do consentimento mútuo, todos ganham com isso, e à luz da lei portuguesa, que é obsoleta nesse aspecto, isso não se pode fazer. Portanto, isso é um dos aspectos, obviamente, aqui na redação fala das águas privadas, não é? E fala de uma legislação complementar. Não sei até que ponto nessa legislação complementar, porque era errado considerar que há uma lei geral que abrange as águas públicas e privadas. E os princípios, no fundo, que existiam nessa lei geral, as disposições gerais, era que não era permitido pescar à noite. E nessa medida, ao aplicar essa disposição, não é? Quanto a mim, violavam-se direitos básicos de propriedade, quer dizer, o proprietário não pode permitir que alguém pesque na sua propriedade. Essa é uma das questões que eu penso que facilmente será resolvida, penso eu, não é? Em massas de água privadas. Porque, precisamente, este turismo de pesca desportiva, de carp fishing, em França, que é o país mais desenvolvido nesta matéria, faz-se, sobretudo, em lagos privados, mas também em águas públicas, em zonas de pesca noturna. Não é em todos os lados. É com regras, é com enquadramentos específicos. Portanto, a nossa proposta passa por isso, não é? Passa por defender que a pesca noturna à carpa, obviamente que são sessões de vários dias, com acampamento, etc., mas em condições, é importante referir que a nossa associação e esta modalidade, de um modo geral, os praticantes apreciam é o contacto com a natureza, não é? Não é só a pesca em si, mas é a fotografia, o contacto com a natureza, o campismo, e de um modo geral têm práticas, digamos, de respeito pela natureza. Porque há aqui um problema que eu penso que também esta lei, e que vem ao encontro da forma como nós encaramos a prática da pesca desportiva, designadamente no campo das contraordenações, daquilo que tem a ver com as contraordenações, há aqui uma lacuna, a nosso ver, na lei, porque, no fundo, prevê contraordenações e penalizações bastante. É o artigo 31, 31º do capítulo 6º, artigo 30, crimes contra a preservação do património aquícola, em que a pesca fora do período designado, a linha B, por jornada de pesca ou fora dos respectivos períodos de pesca, é punida com coima de valor mínimo de 5 mil euros e máximo de 50 mil euros, no caso de pessoa singular, e do valor mínimo de 10 mil euros e máximo de 70 mil euros, no caso de pessoa coletiva. Para começar, considero que isto é uma penalização desproporcional ao delito, digamos assim. Mas há outra coisa, quer dizer, eu penso que há uma lacuna grave aqui que se devia rever nesta parte, não sei se é possível do ponto de vista técnico, das contraordenações, porque não faz sentido que se, obviamente, que essa questão seja omitida, que é uma questão pela qual nos temos batido e temos tentado sensibilizar os pescadores, os jovens, em workshops, em ações de sensibilização, inclusive em ações de limpeza nas barragens. Nós consideramos que devia haver aqui uma linha, digamos, a definir que, como acontece em legislações, por exemplo, na francesa, na italiana, em outras, em que, digamos, aquilo que muitas vezes os pescadores desportivos cometem, isto é, deposição de lixos, resultantes da prática da pesca desportiva e da sua permanência nas águas, devia haver qualquer coisa aqui específico e aí devia haver uma coima bastante, bastante elevada. Mas isto é uma questão que transcende um pouco o âmbito daquilo que, no fundo, estamos aqui a falar, mas é uma observação importante aqui no âmbito desta lei e que podia ser, de facto, contemplado na nova lei, não é? Porque há uma preocupação com tantas coisas, mas com um aspecto que nós consideramos essencial, não é? Portanto, nós consideramos que, do ponto de vista técnico, e o tempo está a terminar, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico, jurídico, até ético, político, e do ponto de vista do desenvolvimento do turismo, há todas as vantagens e justifica-se fazer estas alterações no âmbito da regulamentação posterior. Portanto, essa é a ideia básica que nós queremos aqui salientar. Agradeço a vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Martins. Vamos então agora entrar na ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Inácio. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Pedro Martins, bem-vindo. Obrigado por se juntar aqui a nós e nos trazer aqui esta questão. E também por nos trazer uma visão sustentável sobre aquilo que pode ser, ou é, e deve ser a prática, e segundo as suas palavras, tem sido uma preocupação da Associação no que respeita à sustentabilidade e à relação com o meio dos praticantes que têm, e isso parece-me de assinalar aqui essa perspectiva sustentável e de uma relação com o meio ambiente que é de salutar e de assinalar e de sublinhar. Levantou-nos aqui algumas questões relativamente a esta matéria, questões relativamente concretas, no que respeita à possibilidade da realização desta atividade em modo noturno e outras questões que têm a ver com a própria utilização de lagos privados ou da própria utilização pública das águas. E a minha questão, enfim, tinha aqui duas ou três questões que gostava de lhe colocar para melhor perceber aqui as vossas posições. Para já perceber a quantidade de praticantes que existem atualmente em Portugal, sejam associados da vossa associação, seja praticantes que não sendo associados, se têm uma noção de dimensão para podermos perceber exatamente quantas pessoas estamos aqui a tratar. Mas também, do ponto de vista turístico, falou-nos aqui e referenciou várias vezes a questão turística como sendo importante, referenciou a questão francesa ou a importância da questão do turística em França, se tem uma noção da dimensão que isso poderia significar para o nosso país. Bom, parece-nos que tem havido aqui contactos regulares com o Governo, ou através das suas, ou com o ICNF, pelo que nos transmitiu, e gostaríamos de perceber qual é o feedback que tem recebido por parte, seja do ICNF ou até mesmo por parte do Governo, no que respeita àquilo que têm sido as posições que têm tomado, sendo que parece-nos que existe aqui uma janela de oportunidade para, em regulamentação, poder ir de encontro a algumas das vossas pretensões e, segundo julgamos saber, e igualmente referenciou isso, que brevemente haverá uma proposta de regulamentação que possa eventualmente vir dar cobro à questão que nos colocou, até porque a própria lei refere que, salvo regulamentação, existe essa janela de oportunidade e acreditamos que eventualmente poderá ser uma forma de resolver esta questão. E pronto, basicamente eram estas as notas que trazia. Era importante percebermos essa dimensão e para termos noção exatamente da quantidade de pessoas que estamos aqui a falar, sendo que as questões que nos trouxe são bastante concretas e acreditamos que em fase de regulamentação elas possam eventualmente ser avaliadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Fão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome pessoal, mas em nome do Partido Socialista, a sua presença nesta reunião da Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar e, naturalmente, também registar com agrado a forma e a sustentação com que nos apresentou aqui esta matéria relacionada especificamente com a pesca a carpa, carp fishing, vulgarmente designado, que realmente, há que reconhecer, nos últimos anos não tem tido aquilo que nos parece ser a merecida atenção e, portanto, isto não se trata de nenhuma nota ou crítica de natureza política ou partidária, é transversal a todos nós e já explicarei naturalmente porquê, todos os colegas sabem, e, portanto, também é uma assunção de culpabilidade naquilo que, de alguma maneira, a responsabilidade do Partido Socialista, enquanto governo em determinados períodos de tempo, teve neste processo. Ou seja, é preciso, sobretudo, perceber que a oportunidade agora está criada para que não se perca novamente uma outra oportunidade para tratar este assunto. E a oportunidade está exatamente radicada neste processo que muito recentemente foi desenvolvido aqui na Assembleia, aqui tratado na Comissão e no Plenário, de conceder uma autorização legislativa ao Governo para que efetivamente fosse desenvolvido um processo de atualização, alteração, modificação de uma lei que é de 2008, a Lei 7, que foi aprovada exatamente nesta altura, em dezembro, salvo erro, entrou, foi publicada em fevereiro, foi aprovada em dezembro de 2007 e publicada em fevereiro de 2008, mas que, por razões seguramente da mais variada ordem, que eu próprio não consegui ainda apurar e perceber muito bem porque, acabou por nunca ser regulamentada como devia ser, daí resultar que se mantém praticamente ainda em vigor uma regulamentação do ano 59, 1959 e 62, que está a todos os títulos completamente desatualizada. Bom, esta é a realidade. Os factos que interessa é irmos diretos à questão em concreto e ao momento. E o momento é o momento adequado para tratar este assunto. O Governo, na proposta de lei que apresentou, que foi discutida e depois foi aprovada, não tem, em relação a este aspecto em concreto, preocupações evidentes de alteração da regulamentação, da chamada Lei de Base do Ordenamento de Gestão Sustentável de Recursos Aquícolas de Águas Interiores e ainda definindo os princípios reguladores da atividade da pesca e da aquacultura nessas mesmas águas, relativamente às questões que aqui foram colocadas, não era evidente a sua preocupação no âmbito da revisão do tratamento destas questões. Concretamente, jornada de pesca, conceito de jornada de pesca, que implica aqui os problemas da não autorização da pesca noturna à carpa, e ainda também outras questões relacionadas com a criação específica de zonas reservadas de pesca noturna, ou seja, não estando subjacente, parece que há uma receptividade por parte de quem neste momento, com 180 dias que tem nos termos da proposta de lei para fazer a revisão da Lei 7 de 2008, há receptividade, por isso que se prende, e sensibilidade para tratar destes assuntos. Eu só queria sintetizá-los para perceber se efetivamente estamos todos em sintonia. Primeiro, a questão da, no artigo 3º, a questão do conceito de jornada de pesca, que deveria efetivamente ser reavaliado, revisto e alterado. Uma outra questão, também penso que, e eu coloco-lhe, que teria de ser tida em consideração, era no âmbito do artigo 20º da lei atualmente em vigor, que deverá ser revista. Esta questão da criação de zonas de pesca noturna deveria ser tida em atenção e enquadrada especificamente, porque o que lá prevê o artigo 20 não é efetivamente a possibilidade de criação de zonas de pesca noturna e parece-nos que, indo de encontro àquilo que são as pretensões, parece-me bem justificadas por parte da Associação Portuguesa de Carp Fishing, seria aqui no âmbito do artigo 20º que isto se viria a enquadrar. E, por outro lado, uma questão que eu deixava aqui também colocada, para podermos dialogar sobre ela, é se acha que, se o Dr. Pedro Martins acha que este aspecto específico da regulamentação da pesca do carp fishing pode ser tratado só num simples regulamento de promulgação da lei que atualmente vai ser revista, ou entende que devia ter efetivamente um quadro legal, um quadro regulamentar específico que contemplasse de uma forma clara todos aquilo que são as vertentes que aqui abordou relativamente à pesca da carpa. Ou seja, uma regulamentação só complementada à lei geral, ou entende que há matéria e necessidade de evoluir para uma legislação específica que, em relação a toda a problemática da pesca da carpa, definisse todas estas regras. Por outro lado, deixava-lhe aqui uma questão também que gostava que abordasse, porque sei que ela tem trazido problemas que têm a ver com as questões relacionadas com a importação de juvenis, ovos e espécies que naturalmente são indispensáveis para repovoamentos, revitalização das zonas de pesca no que diz respeito a esta espécie da carpa. Sobre este assunto, gostaria também que nos dissesse qual é o estado atual destes processos de autorização de importação e que sugestões deixava aqui para que, efetivamente, em conjunto, todos os grupos parlamentares pudessem, junto do Governo, chamar a atenção para a necessidade de tratarmos este aspecto, para podermos dar sequência e, sobretudo, satisfação àquilo que nos parece ser uma pretensão sustentada de interesse nacional que contribuiria para a dinamização da economia e, naturalmente, iria de encontro aos objetivos específicos dos pescadores da carpa e da pesca desportiva em geral. Há pouco aqui a questão dos conceitos, e termino, Sr. Presidente, no que diz respeito à pesca lúdica e à pesca de competição, o senhor disse, são diferentes, ou seja, não são diferentes, serão complementares, não são exatamente a mesma coisa. Ou seja, toda a pesca de competição é pesca lúdica, mas nem toda a pesca lúdica é pesca de competição. Não sei se este silogismo pode ser ou não considerado bem caracterizador daquilo que efetivamente quis dizer há pouco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Sr. Deputado João Paulo Viegas, faz favor, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Professor Pedro Martins, em nome do Grupo Parlamentar do CDS. Agradecer também a possibilidade, mais uma vez, abordarmos esta questão relacionada com a pesca à carpa. Já foi feito aqui um enquadramento desta comissão em relação a esta matéria, e mais uma vez agradeço, porque, como é óbvio, muitas das vezes os deputados não têm conhecimento, porque também é impossível, de diversos temas, e tem sido possível, quer por esta audiência, quer através dos documentos que nos têm feito chegar, como também, e já foi referido, tivemos a oportunidade, recentemente, de ter uma audiência também com a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva. Na altura, foi referida que estávamos a debater a autorização legislativa, portanto a proposta de lei 258, que foi possível também, a sede desta comissão, de ouvirmos esta federação e relacionar também com as alterações que eram sugeridas. Entendemos também nessa altura, apesar de algumas alterações que foram propostas, que não faria muito sentido que fosse na própria lei que estivesse consagrada esta exceção, mas que, em termos de regulamentação, que isso depois pudesse ser clarificado. Portanto, já foi dito também pelo deputado Jorge Fão, em relação à Lei 7 de 2008, portanto, decorreram muitos anos, apesar de, até pelas intervenções que aqui tivemos a oportunidade de ouvir, que há aqui uma unanimidade de posições que efetivamente faz sentido excepcionar e criar aqui, como é óbvio, depois também as regras e de que forma é que esta exceção poderá ser obtida. Mas, portanto, em relação a esta matéria, há aqui um consenso entre os diversos grupos parlamentares. Também temos a informação, e na altura também foi aquilo que nos foi transmitido, que havia vontade do Governo de, efetivamente, regulamentar esta atividade. E portanto, como está a decorrer ainda o prazo, portanto, temos a nossa convicção de que, efetivamente, poderemos finalmente ter a regulamentação em relação a esta matéria e não temos que esperar mais 7 anos, que foi aquilo que aconteceu, portanto, 7 anos em relação à de 2008 e, portanto, muito mais em relação àquilo que neste momento está vigora. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do CDS, esta foi a posição e é a posição que temos defendido. Como é óbvio, também temos aproveitado nos últimos meses também para perceber um bocadinho também esta atividade. Aliás, recentemente, por parte do nosso Grupo Parlamentar, tivemos a oportunidade de visitar a propriedade que referiu em Elvas e, portanto, também perceber e ter um conhecimento e as potencialidades que esta atividade tem do ponto de vista turístico. Temos pescadores portugueses a deslocar-se para outros países e, portanto, temos a possibilidade de organizar também em Portugal esta atividade. Há aqui outras questões também que sabemos são preocupações, nomeadamente, e aquilo que é a reivindicação é a possibilidade de exercer a atividade no período noturno. Aqui talvez deixasse uma pergunta, apesar das informações que já recolhemos, mas explicar um bocadinho melhor o porquê desta pretensão, porque faz algum sentido, a maioria das pessoas pode dizer, mas porquê à noite? Dar esta explicação penso que é importante, e depois há questões também relacionadas com a logística, e mais uma vez o que digo é que espero que rapidamente esta possa estar regulamentada e que preveja a todas estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluído o período de intervenções dos grupos parlamentares. Vou devolver a palavra ao Sr. Professor Pedro Martins para poder encerrar esta audiência, respondendo àquilo que considerar importante. Faz favor.
Ok. Ok. Está a funcionar. Vou seguir a ordem exata das intervenções. Agradeço as questões que foram formuladas. Vou tentar responder da forma mais sucinta e clara. O Sr. Deputado Bruno Inácio questionou-me acerca do número de praticantes em Portugal. Eu não tenho aqui nenhuma estatística, mas uma estimativa, não será um número muito elevado, mas à volta de 1.000, 1.500, mas se houvesse outras condições, o número aumentaria exponencialmente, tenho a certeza, porque é uma modalidade que gera muita paixão, não é? A importância que isto tem em França é uma importância gigantesca em termos económicos. Não posso aqui quantificar, mas há, em qualquer departamento francês, há vários lagos privados, lagos públicos. Tanto é assim, que só para mostrar a importância que esta modalidade, eu trago aqui, em Inglaterra, também é uma importância enorme. Isto nasceu na Inglaterra. Temos várias revistas só da especialidade, não é só uma. Temos várias. Em França, até na América do Norte, temos aqui várias revistas diferentes, francesas, belgas, inglesas, etc. Portanto, isto, do ponto de vista económico, já para não falar no material, obviamente gera somas fabulosas e é uma oportunidade que estamos a perder aqui em Portugal, sobretudo pelo clima que nós temos, porque, de facto, Portugal tem vantagens competitivas, como se costuma dizer, em termos climáticos. Se houvesse condições aqui, estou certo que muitos pescadores viriam. Aliás, isso já acontece. Posso dizer que há uma barragem, além deste local que já existe em Elvas, que tem muito sucesso. Praticamente, eu diria que 1%, ou menos do que isso, dos frequentadores são portugueses. A esmagadora maioria vem da vizinha Espanha e mesmo de outros países, de Inglaterra, etc. E mesmo em águas públicas há exemplos de massas de água que têm afluência de pescadores estrangeiros e há interesse, por exemplo, em Almodóvar, a barragem da Boa Vista, há interesse da autarquia em, no fundo, transformar aquilo numa zona de pesca noturna, se fosse possível, para regular aquilo que já existe lá, não é? Quanto a outra questão, não sei se esclareci, o feedback em relação da parte do governo, da parte do ICNF. Bom, isto tem sido a nossa associação foi criada para o objetivo principal que presidiu à criação da nossa associação, do ponto de vista, digamos, foi lutar para fazer esta alteração e assim permitir que os praticantes pudessem praticar a sua modalidade normalmente, sem ter que se deslocar à França ou à Espanha. E nós temos feito diversas iniciativas, desde petições, cartas, e obviamente que até há bem pouco tempo o feedback não tem sido assim muito, não é? Mas pensamos que isto é normal, pronto, pesca, pensam que pesca é uma coisa assim, que se calhar é isso, que não tem assim tanta importância. Mas recentemente a situação tem mudado um pouco, não é? Recentemente nós sabemos, que, inclusivamente, é importante referir aqui, que já há um trabalho adiantado do ponto de vista técnico. Digamos, designadamente no Ministério anterior, eu tenho aqui, inclusivamente, um documento, eu não sei, digamos que é uma proposta de alteração que foi feita quando o Ministério ainda se chamava Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, em que havia, digamos, um grupo de trabalho, mais ou menos, constituído pela Federação, e foi nesse contexto que nos foi sugerido que elaborássemos o dossiê. E sabemos que já havia muito trabalho adiantado e um projeto que está aqui já contemplava isso. Pronto. Mas, obviamente, quanto ao ICNF, entre a nossa associação e o ICNF há um contacto permanente devido ao facto de nós, por um lado, por causa da alteração da lei, de facto foi logo das primeiras entidades, na altura ainda se chamava DGRF, depois passou a ser ANF, portanto, nós atravessámos essas alterações todas e agora é o ICNF. E em virtude do projeto que estamos a desenvolver, não é? No qualificação de uma lagoa de extração de inertes em Viana do Castelo, para, isso é outra questão que importa referir aqui, porque o processo burocraticamente foi um processo hardcore terceiro escalão, não é? Quer dizer, é uma complicação, salva a expressão, não é? Um processo muito complicado e por essas razões temos estado em contacto permanente com o ICNF, com os engenheiros, e há uma convergência de pontos de vista, podemos dizer, porque eles consideram que as nossas propostas são realistas, viáveis, benéficas, tendo em conta o trabalho que temos desenvolvido com eles. Portanto, obviamente, não sei se esclareci as suas questões. Posso? Quanto à questão do Sr. Deputado Jorge Fão, a questão que me coloca é uma questão, obviamente, mais de natureza técnica, não é? Do ponto de vista da forma de enquadrar e de acomodar a prática desta modalidade, se justificava um regulamento complementar em relação a esta lei, ou se, ou melhor, se isso bastava, ou se seria necessário um enquadramento legal em uma legislação específica, de uma forma mais totalizante, mais profunda. Do ponto de vista técnico, não tenho dúvidas que ambas as soluções são viáveis. Do ponto de vista técnico, é perfeitamente possível fazer uma regulamentação no quadro desta lei, no quadro dos instrumentos. Mesmo a jornada de pesca, tal como está formulada nesta lei, permite... Mas, obviamente, que seria, do ponto de vista, digamos, de fazer uma coisa ainda melhor, mais enquadrada, seria desejável, se fosse possível, partir para uma situação mais aprofundada, mais completa. Mas ambas as soluções, quanto a mim, são possíveis. Quanto à outra questão, que eu considero muito importante, porque nós estamos, neste momento... a passar um problema importante no que diz respeito à importação de carpas para o nosso lago. Para fazer isso legalmente, demorámos, não sei se vamos conseguir, estamos em dúvidas, mas até hoje passaram 3 anos. Portanto, acho que é um pouco, para quem queira criar uma indústria, ou quem queira criar um lago privado, se tiver 3 anos à espera que o repovoamento seja devidamente licenciado, porquê? Porque é complexo. Também isto teve a ver com coisas que aconteceram, foi a reorganização do ICNF, daquilo que era a antiga DGRF, depois passou à ANF, e finalmente agora a fusão do Instituto da Conservação da Natureza fundiu-se com essas entidades e deu origem ao ICNF. O nosso pedido de repovoamento entrou em setembro de 2012, demorou 1 ano e meio, mas essa longa devia-se à complexidade, tendo em conta o estatuto que é atribuído à carpa, que a nosso ver é injustificado, um estatuto tão, digamos, considerado um peixe exótico. Em todo o caso, nas condições específicas daquele local, o ICNF fez diversos pareceres e aceitou, e só isso demorou 1 ano e meio. Depois, a nível da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, é que é muito complicado, porque esta atividade não se enquadra bem naquilo que, de facto, são as atividades acompanhadas pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que são, sobretudo, explorações de pecuária, suinicultura e algumas de piscicultura no âmbito da torticultura. Isto não se destina à indústria da piscicultura, ainda, embora pudesse ser, não é? Quer dizer, e tem sido muito complicado porque, no fundo, pediram-nos que, de facto, foi muito difícil encontrar um fornecedor que se disponibilizasse, e exigiram muito do ponto de vista burocrático, e tem sido um processo penoso. Talvez se pudesse simplificar, talvez se pudesse melhorar. Portanto, no fundo, porque há aqui uma questão importante, que no fundo que é o tipo de peixe, a raça dos peixes. Em Portugal não são feitos repovoamentos de carpas há um tempo, e portanto as estirpes mais selvagens que existem em Portugal, atendendo ao facto de terem pouca alimentação, não são muito, não atingem as dimensões que atingem noutros países. Portanto, em certos sítios existem essas carpas em Portugal, não é? Mas para fazer um repovoamento como nós fizemos, tudo legal, estamos a ter dificuldades enormes. E até os piscicultores lá ficam muito desmotivados com isso, não é? Porquê? Porque na França esta indústria está muito desenvolvida. Não só a indústria da pesca, dos lagos de pesca desportiva, mas também a piscicultura destinada ao repovoamento desses lagos. Então, ambas as atividades estão muito desenvolvidas, e aqui a DGAV portuguesa coloca muitos problemas em relação a isso, não é? E torna-se muito difícil. Agora, outra questão, desculpem eu ter perdido muito tempo com esta matéria, talvez não tenha tempo de... outra questão que me colocou, que é importante nós esclarecermos aqui, que é pesca lúdica e pesca competitiva. Esta modalidade é muito especial, o carp fishing, porque é uma modalidade que, no fundo, o que motiva mais os pescadores não é a competição. É precisamente a captura dos maiores exemplares. É o prazer puro da pesca, não é? Portanto, a indústria turística não anda à volta da competição. A competição é importante, e muitas, em Portugal organizam-se competições porque muitas vezes não são pescadores de competição, mas é a única maneira de pescar legalmente à noite, a despeito disso dar muito trabalho do ponto de vista burocrático. São duas dimensões complementares, porque nós temos a convicção que se houvesse condições para a prática, mais pescadores de competição haveria. Portanto, há uma convergência de interesses. Porque, por um lado, os pescadores de competição, se houvesse estas zonas de pesca noturna, poderiam treinar. Teriam locais para treinar. É a reivindicação deles, certo? Podia-se ir até para uma solução mais ambiciosa para os pescadores de competição, dar-lhes autorização de pescar em qualquer lado. Mas, não nos opomos a isso, mas ao criarmos estas zonas de pesca noturna e mais locais para a prática da modalidade, mesmo em águas privadas, isso beneficiaria. Por isso é que há uma inteira convergência. Isso beneficiaria tanto os pescadores de competição como os pescadores lúdicos. Mas, obviamente, esta indústria turística não tem a ver com a competição, tem a ver com algo muito simples. Olha, vou passar ali 5 dias a um local qualquer em Portugal, parece que saem lá umas carpas boas e tal, aquilo é agradável, a comida é barata, é boa, portanto, tratam-nos bem, vou passar lá uns dias. É uma coisa deste tipo. O pescador normal pesca a carpa não é para praticar a competição, não é para estar naquele stress, é para passar uns dias ali e tentar capturar o peixe maior. Pronto. Não sei se esclareci esta questão. Passamos então às questões do Sr. Deputado Paulo Viegas. Ele perguntou, colocou uma questão de natureza técnica. Bom, isso nós sabemos, isso é mais fácil de responder. Porquê é que a pesca à carpa se pratica à noite? Porque o objetivo essencial, uma das razões é esta, o objetivo essencial é capturar o maior exemplar, sendo que já se capturaram carpas com mais de 40 quilos. Digamos, o grande objetivo do pescador, há desportos em que se procura, por exemplo, subir à maior montanha, velejar o maior máximo, número máximo de dias que se conseguir, não é? Aqui, o objetivo, aquilo que motiva a paixão, a ficção, digamos assim, é capturar o maior exemplar e fotografá-lo, como aparece aqui nestas fotografias que nós vemos aqui nas revistas. É isso. E para isso tem que se praticar dia e de noite, porque os maiores exemplares, geralmente, de dia, há muita perturbação na água, nas massas de água, e os maiores exemplares aproximam-se de noite. Por outro lado, quando fazemos, e portanto, geralmente as sessões são de vários dias. Há pescadores que chegam a fazer sessões de uma semana, 10 dias, 5 dias, um fim de semana, vá lá. Também se fazem sessões de um dia, mas imagino que vamos fazer uma pescaria, por exemplo, na França. Não fazia sentido deslocarmos 1000 e tal quilómetros para irmos lá pescar um dia e voltar, ou pescar, estarmos a pescar e sairmos do pesqueiro, irmos. Portanto, são sessões, tem a ver com isso, tem a ver com, no fundo, uma pesca que não é a quantidade, não se procura capturar muitos exemplares, mas bater o recorde e tirar a fotografia. Não sei se esclareceu a questão. Não sei se havia mais questões. Penso que, se houver mais alguma questão, penso que respondi a todas as questões. Ou se houver alguma questão que eu não tenha respondido, peço o favor de me lembrar.
Eu, por acaso, tenho duas questões que gostava de colocar, mas meramente por curiosidade, e, portanto, não vou sequer entrar neste debate dos grupos parlamentares. É meramente por curiosidade. A primeira tem a ver com a sazonalidade deste tipo de atividade. E a segunda tem a ver com a duração que ela pode ter. Nós, quando esteve aqui a Federação, ouvimos falar em competição de 72 horas. Uhum. Não sei se estas 72 horas é alguma regra desportiva que está adotada internacionalmente, se há algum protocolo relativamente a isto, mas era para perceber também, meramente como curiosidade, como lhe referi, se este tipo de duração tem alguma limitação ou não, e se é importante ou não.
Ok, muito bem. Quanto à sazonalidade, eu já referi esse aspecto, mas vou aclará-lo. A sazonalidade é todo o ano, desde que as condições o permitam. Em França, em Inglaterra, às vezes pescam com neve. Aqui em Portugal, o clima português, em comparação com o clima em que esta modalidade se pratica, a Alemanha, toda a Europa, não é? Isto dá para praticar todo o ano. Mesmo os carpistas não se preocupam muito com... Não se importam de apanhar chuva, frio, pronto, vão preparados para isso tudo. Portanto, é todo o ano. Isto aqui em Portugal tem um clima excelente e fazem-se muitas capturas no inverno, porque a temperatura é muito mais elevada. Quanto a esta questão das provas, bom, isso é uma questão técnica, digamos, convencionou-se que as provas durassem 72 horas, podem durar menos... As sessões desta modalidade podem ir de um dia até uma semana, 10 dias, para os pescadores mais corajosos e que tenham mais tempo. Portanto, pode-se alugar uma semana de pesca num lago qualquer em França, portanto, depende do tempo que as pessoas tenham para fazer isso. Portanto, não sei se esclareci essas questões.
Muito bem, resta-me agradecer à Associação Portuguesa de Carp Fishing, ao Sr. Professor Pedro Martins, que é presidente da Assembleia Geral, a sua presença hoje na Comissão. Creio que nos deixou aqui vários esclarecimentos relativamente a dúvidas que a Comissão tinha. Senhores Deputados, não tenho também mais nenhum ponto na nossa ordem do dia. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.